Capítulo 15. Páscoa de Barro. Em um final de tarde, ao voltar do hospital, cheguei em casa e me deparei com duas meninas e um menino brincando na estrada. Um pouco cansado, dei um oi e os deixei brincando por ali mesmo. Ao andar de um cômodo para o outro, percebi que era espionado por eles. Através da janela, tentava enxergar o que eu estava fazendo na sala, no quarto ou na cozinha. Em tom de descontração, abri rapidamente a porta da sala e os três se assustaram. As duas meninas gritavam enquanto corriam para longe. Na mesma tentativa de fuga, o menino tropeçou e caiu no chão. Seu reflexo foi uma gargalhada. Não sei se era pela graça da cena ou sim pelo nervosismo. Tirei do bolso a única paçoca que tinha, estendi a mão e entreguei para ele. Ele me olhou no rosto e com as duas mãos pegou o doce e correu em direção às meninas. Ao alcançá-las, abriu a embalagem, quebrou o doce em vários pedacinhos e dividiu com suas amigas. Foi uma surpresa observar aquela reação, pois não havia necessidade de dividir a paçoca. Ele poderia ter comido sozinho longe delas. Sua atitude foi baseada no instinto de partilha e ele decidiu compartilhar o seu presente. Ver a alegria e a criatividade das crianças me reenergizava. Me impressionei com os brinquedos construídos por elas. O barro servia para a produção de brinquedos, cuja fonte de matéria-prima era abundante e permitia soltar a imaginação para confeccionar o que desejassem. Com toda essa quantidade, uma simples casinha de barro era o suficiente para se tornar um imenso castelo. Uma caixinha de leite, quatro tampas de garrafa e um cabo de madeira transformavam-se em um carro muito bem desenhado, com direito a passageiro. Para tornar a brincadeira ainda mais divertida, construíam pontes e incrementavam um cenário conforme a imaginação fluía. Certo dia, não identifiquei qual era o brinquedo na mão de uma menina, pois todos eram da mesma cor, de barro, misturado com água horas. Ela me respondeu:
"Essa sou eu."
Então percebi que tinha duas pernas, dois braços e uma cabeça. Concluí que essa era a Barbie do Malawi. Essa mesma simplicidade acompanhou a Páscoa. Só soube que seria a Páscoa quando recebi a ligação da minha mãe. Ela contou que comprou os ovos de chocolate para os meus sobrinhos e então fiquei curioso para saber se também era celebrada a Páscoa no Malawi. Até então, não tinha ouvido ninguém comentar. Descobri que sim, ao ver a procissão da Sexta-feira Santa realizada por centenas de pessoas. Sob o mais forte brilhar do sol, elas caminhavam, se ajoelhavam em um asfalto escaldante. No domingo de Páscoa, eu estava na sede da ONG, lá em Blantyre, aonde encontrei os voluntários da Lituânia, Ucrânia, Espanha, Romênia, Itália, Eslovênia, República Tcheca e Grécia. Cada um realizou o seu rito conforme sua crença. Naquela mesma manhã, as ameaças da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul tiveram grandes repercussões e aborreceram a todos, visto que a Nana é sul-coreana. Ficamos preocupados ao escutar as histórias sobre o terror vivido em seu país. Sua preocupação e angústia para saber como estavam seus familiares e amigos nos deixavam chocados. Cheguei em casa ao final daquela tarde e encontrei as crianças brincando ao lado. Perguntei ao Francisco se teve alguma refeição especial na sua casa, por ser uma data religiosa importante. Ele respondeu:
"Somente no Natal, comemos arroz e frango."
Provavelmente, o dinheiro para essas refeições era obtido graças à venda de lenha na feira. Comecei a olhar para a simplicidade daqueles brinquedos. Daí, pergunto a você: qual foi o recheio do seu último ovo de Páscoa?